Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos então de volta à sua companhia para mais, neste caso, cerca de uma hora de desporto, o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias, sempre com foco no distrito de Santarém e onde participam também equipas e atletas que fazem parte e que têm raízes nesta área territorial. Esta edição virá então decorrer em moldes mais curtos, também tendo por base que não houve primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, mas sim a Taça Ribatejo, oitavos de final, a prova rainha da AFS, ganha assim mais certezas relativamente ao seu futuro próximo. Para já entrou então no quadro relativo aos quartos de final. Vamos desde já começar pelo hóquei em patins, onde o Sporting de Tomar esteve perto de travar o líder Benfica, sendo derrotado por margem mínima na 23ª jornada do Nacional Maior. Ainda assim, nada que coloque em causa a competência dos nabantinos, que uma vez mais mostraram argumentos para se baterem de igual para igual com as melhores equipas do mundo. Vamos aos resultados. Primeira Divisão Nacional, hóquei em patins, 23ª jornada, Passo de Arcos 3, Parede 2, Sporting de Tomar 2, Benfica 3, Barcelos 5, Valongo 1, Ribadav 1, Sporting 8, Famalicense 4, Oliveirense 5, Murches 3, Porto 2. No dia 1 de Abril joga-se a Juventude Viana, Hockey Clube de Braga. Na tabela classificativa, o Benfica lidera 60 pontos, segundo o Sporting 55, terceiro Barcelos 51, quarto o Porto com 45 pontos, quinto o Oliveirense com 43, sexto Valongo 42, sétimo Sporting de Tomar com 36, oitavo Murches 24, nonos Famalicense e Ribadav com 22 pontos, 11º Hockey Clube de Braga com 20, 12º Parede com 15, 13º Passo de Arcos 12 pontos, 14º e último a Juventude Viana com 10 pontos conquistados. A Hertz acompanhou este Sporting de Tomar Benfica, relato de Rui Bugalhão e comentários de Guilherme Silva, ele que não pôde dar o contributo à sua equipa, e ainda de Paulo Beirante, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Ficam aqui essas considerações finais.
Uma equipa do Sporting de Tomar desfalcada, mas que mesmo assim lutou com suor, lágrimas, e realmente um jogo espetacular, um jogo fenomenal da equipa comandada por Nuno Lopes, que tinha apenas dois jovens nesta altura para poder mexer, Diogo Cortes e também o jovem sub-17 Simão Costa. Rapidamente, Guilherme Silva, vou pedir ao Guilherme para nos dizer rapidamente aquilo que foi a sua visão sobre a partida.
Sim, acho que fizemos um bom jogo na primeira parte, em que fomos muito coesos defensivamente e conseguimos ter a bola também no ataque e criar perigo para a baliza do Benfica. Acho que na segunda parte não conseguimos tanto o que fizemos na primeira parte, também pelo facto de também estarmos um bocado curtos, mas acho que apesar de tudo os meus colegas deram o máximo, fizeram um bom jogo de hóquei. Há ali lances que são discutíveis dos árbitros, inclusive é o vermelho do Tato, que eu acho que
é forçado.
Acho que é ridículo. O Ivo também faz ali um penalti, que aceita-se o penalti, mas o azul não se aceita, porque não faz sentido ser penalti e ser azul no contexto que foi a falta. E pronto, acho que foi uma pontinha de sorte que nos faltou. Dava-nos um empate e acho que era o resultado mais justo.
Estás orgulhoso? Foram os orelhos hoje os teus pais?
Sim, sempre.
A Paulo Beirante, praticamente ficou tudo dito aqui pelas palavras do Guilherme. Foram realmente uns heróis aqueles que hoje tiveram disponíveis ali no banco de suplentes, mais todos aqueles que estavam dentro da pista. Não eram muitos, era uma equipa apenas com 9 jogadores, sendo um deles sub-17, Diogo Cortes, que também não tem sido uma das apostas de Nuno Lopes. O que é certo é que mesmo assim a equipa do Benfica teve muitas, muitas dificuldades para bater este Sporting Clube de Tomar.
Olha, Rui, aquilo que se viu hoje aqui no pavilhão municipal foi, digamos assim, uma excelente partida de hóquei patins, com o Sporting de Tomar a grande nível, o Sporting de Tomar a dizer presente neste tipo de competição e dizer aos seus adeptos que podem contar, digamos assim, com esta equipa para a final forte. Está preparadíssima para afrontar o Futebol Clube Porto na meia-final da Taça de Portugal, e estou convencido que os adeptos não estão envergonhados daquilo que o Sporting de Tomar fez aqui hoje, com os últimos 10 minutos a serem suportados em 5 jogadores, sendo que o Sporting de Mar foram, diga, uma equipa de elevada competitividade, porque o Benfica não facilitou, o Benfica interpôs sempre um ritmo alto no encontro. E aqui, digamos assim, Tato Ferrucci, quando leva aquele vermelho, para mim, muito injusto, depois daquilo que se passou e daquilo que já se viu, aquilo que aqui o Sporting Mar pode fazer aqui neste momento é tentar minimizar o castigo a Tato. Isto porquê? Porque Tato Ferrucci, a levar dois jogos de castigo, poderá cumprir esses mesmos dois jogos frente à equipa do Sporting e depois aqui no último jogo, aqui a 22 de Abril, contra a equipa do Braga. Se levar três jogos, já vai ser o Sporting Mar penalizado para a meia-final e não poder contar com Tato Ferrucci. Será esse o grande trabalho que a equipa e a direção do Sporting de Mar terá que fazer, junto agora também de tudo o staff e também do Miguel Guilherme, conforme aquilo que Miguel Guilherme irá pôr também no seu relatório. Será importante saber o que é que o árbitro irá dizer quanto ao vermelho que mostrou a Tato. Portanto, dois ou três jogos serão muito importantes esta decisão do Conselho de Disciplina da Federação.
Lugar agora à reportagem. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o primeiro gol do Benfica marcou a equipa, assim como a entrada na segunda parte, mas considerou que os jogadores estiveram muito bem na disponibilidade que colocaram em jogo.
Sim, uma equipa de heróis, do ponto de vista físico, não há dúvida nenhuma, fomos altamente competentes, lutámos, trabalhámos, penso que ficámos marcados no aquele 2-1 que não podíamos...
4 segundos do fim.
Não podemos, não há justificação possível para aquele 2-1. Não há justificação possível para a entrada da forma como entramos na segunda parte, que foi negativa e comprometedora para nós, porque deixámos de atacar e deixámos de trabalhar no limite em termos ofensivos. É aqui a pecha, não é mais nada do que isto. Até à expulsão, neste caso, até ao cartão vermelho, eu acho que nós, o resultado aceitava-se perfeitamente, acho que não tinha que haver, se calhar, ninguém a ganhar, mas eu queria uma equipa muito mais mandona no campo, porque temos argumentos para isso, porque temos que acreditar mais na nossa valia, mais no nosso talento, mais naquilo que treinamos. E naquilo que treinamos, às vezes eu vejo coisas nos treinos que, aplicadas no jogo, davam-nos outra condição, davam-nos outra forma de discutir o jogo ou de estar na frente. Sinceramente, não tirando mérito ao Benfica, mas não foi o Benfica que nos encostou às cordas, não foi o Benfica que nos massacrou. O Benfica lutou pela vida, teve que correr atrás de nós. Eu acho que até nós acabámos assim mesmo a encostar o Benfica, e é natural, o Benfica tinha de defender o 3-2. Agora, o jogo, a partir da expulsão, ainda mais heróis foram. E logicamente, eu penalizei aqui o Cortês, e eu digo isto publicamente, sem problema nenhum, que é, ele podia ter jogado, claro, mas acho que era um fardo muito grande, era uma batata bem quente que eu ia pôr na mão, num jogo que estava completamente aberto, e que estava completamente em discussão. Portanto, optei por não...
Tiraste a responsabilidade de cima do jovem, não é?
A responsabilidade, e assumia eu toda, porque tinha que ser eu a assumir a responsabilidade, nunca podia ser o Cortês. Por isso, fiz assim, é lógico que eles querem jogar e querem, e eu tinha o banco bem curto e eu podia jogar. Agora, a ganhar, se calhar, por 2 ou 3, podia ter utilizado, como a perder, iria utilizar. Agora, foi o jogo que mandou, nós não trazemos o jogo de casa montado, o jogo é a sensibilidade, é aquilo que o treinador aqui consegue ver. E sobre o lance da expulsão, eu vou ver, vou analisar, e a única coisa que digo é que se faça justiça, ou seja, se é para cartão vermelho, tem que cumprir. Se não é para cartão vermelho, tem que se retirar o cartão vermelho, porque há uma coisa que já não dá para fazer. É repor a verdade no jogo. Porque, tal e qual como o lance do Ivo, não é penalti, não é cartão azul, ok? E isso mancha o jogo. É lógico que não foi golo. Porque
é uma dupla penalização, grande penalidade e cartão azul, portanto, não se percebe.
E não é. E o lance do Tato é a mesma coisa, porque tira-nos do jogo completamente. Desculpa, não nos tira do jogo, mas... É mesmo
o revés, muito importante.
Mas ele tem que evitar... Quer dizer, isto é tudo muito fácil de falar, e é muito fácil também de tomar decisões, que é o VAR do futebol tem que existir no hockey patins, ponto final. Dêem-lhe as voltas que eles quiserem, façam o que eles quiserem, contem as histórias da carochinha e os quadros que quiserem. Esta modalidade, para ser credível e investida, e de investimento, esta modalidade não pode estar nas mãos destas decisões para os árbitros é horrível. Eles não conseguem decidir, eu não consigo decidir ninguém. Isto é velocidade, intensidade, é o calor do público, é o calor do jogo, é pedirem aos árbitros para terem não sei quantos olhos que só têm dois e por vezes só estão a ver um lance e há muita coisa que se passa à volta. Portanto, não há hipótese nenhuma, na minha opinião, de não dar credibilidade a isto se não for com o VAR do futebol, que vai levantar dúvidas, que vão outros andar à briga, mas garantidamente que há muitos lances que eles vão repor a verdade e que isto vai deixar de acontecer. Portanto, isto é século XXI neste caso, temos a melhor modalidade do mundo, o melhor campeonato do mundo, essa história toda, nós temos que ter coragem. É uma questão, não é uma questão de dinheiro, porque há dinheiro para tudo, há dinheiro para treinadores, jogadores, há dinheiro para estágios, há dinheiro para tudo. E os grandes neste caso, temos o Sporting, Benfica e Porto, são eles que têm que lutar por isso, não tenho dúvida nenhuma que eles conseguem fazer isso, e o VAR é fundamental, o VAR do futebol no hóquei patins, ponto final.
Do futebol e de outras modalidades, não é, Nuno?
Mas as outras talvez tenham um critério diferente, talvez a própria, o basquetebol, as regras são diferentes das nossas.
A intensidade é diferente, não é? Os duelos...
Eles nas modalidades, nas outras, se calhar não precisam, e os intervenientes podem falar. Agora, o que eu estou a dizer não é o Nuno Lopes que é o iluminado, não. É uma coisa que é falada por todos e que tem que haver coragem para defender a modalidade, porque depois vêm orar aí para dizer e pintar quadros, essa malta que eu... Felizmente tenho 50 anos, já os ouvi a todos e já. Assumir, que é uma coisa que é preciso assumir. É preciso ter mais qualquer coisa para assumir. E assumir é dizer assim, não, o VAR vai ser implementado, as coisas vão ser implementadas. Isto é uma coisa que é fácil. Portanto, não...
Aliás, tivemos aqui a experiência na Elite Cup.
Mas não é esse VAR, olha, Rui. Porque esse VAR foi uma confusão, foi parar, foi fazer coisas que não nos interessavam, neste caso. A modalidade interessa, a credibilidade. Neste momento... um pavilhão completamente cheio, saíram pessoas do pavilhão, a maioria das pessoas saíram defraudadas com as decisões dos árbitros, que eu não digo que são incorretas ou mal julgadas. A informação que tenho é essa. Eu vou analisar e digo sem problema nenhum que o jogo hoje ficou manchado, na minha opinião, por decisões da arbitragem. Agora, perder ou ganhar... Nós, felizmente, estamos numa posição, não temos que falar de nada de perder nem ganhar, estamos a preparar a equipa para as decisões.
Rui, temos de terminar.
É uma coisa bonita que os grandes utilizam e aquela malta dos milhões utiliza muito. Vamos estar nas decisões. O Sporting Tomar vai estar...
E já lá estamos também.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Nuno Rezende, treinador do Benfica, disse que o Sporting de Tomar é uma excelente equipa, admitindo que os seus jogadores tiveram mérito na forma como recuperaram no marcador.
Mesmo desfalcado, mas sem um jogo a meio da semana, por exemplo, ou sem estes três meses com os jogos da Liga Europeia que nós temos tido. É preciso também perceber isso. O Tomar tem uma excelente equipa, muito bem preparada, mas eu não vou repetir, senão Nuno num dia desse vai me dizer, está sempre a falar bem de mim. Não. Já chega, o Nuno tem que fazer um excelente trabalho, isso é inegável. Agora, nós também o fizemos, não entramos bem na partida, não entramos lúcidos, não entramos bem a controlar as transições defensivas, tivemos dificuldade na adaptação ao campo, mas depois ajustamos. Acho que era extremamente injusto para nós aquele 2-0. Conseguimos entrar com 2-1, conseguimos perceber melhor o jogo ao intervalo e claramente no início da sua parte podíamos quer ter igualado, quer ter passado para a frente, tivemos bastante bem. Depois fomos controlando, aos episódios, aos livros diretos, aos penaltis, há situações também para o Tomar e quebra um bocado o jogo. E depois fui controlar, fui defender, fui segurar o jogo. Isto era importante, estes três pontos, onde candidatos que jogam também, como nós, para os primeiros lugares aqui perderam pontos ou ganharam dificuldade. Por isso não há normalidade nenhuma. Parabéns aos meus jogadores, estiveram extremamente bem e agora vou ter uns dias de...
Olha, Nuno, agora para descansar um pouco, duas semanas sem hóquei patins, diz-me uma coisa, o Porto hoje perde em Murches, portanto está um campeonato com luz verde para o teu Benfica.
Não. Nós temos 5 pontos de vantagem relativamente ao segundo classificado e mais um ou outro relativamente ao... Não, as jornadas vão ser difíceis. Esse Murches que hoje provavelmente fez a sua salvação vai tranquilíssimo à luz, à próxima jornada. Quer dizer, estamos a ver equipas que cresceram e muito bem, que não têm a carga de jogos. E eu falava há pouco destes três meses loucos, provavelmente o Porto hoje joga, teve um jogo importante da Liga, como nós tivemos, esta parte emocional, já não é fácil fazer estes microciclos e preparar este, acho que é o 20º, não sei quanto jogo desses em 3 meses, e dar vídeos, dar questões táticas, dar questões. São profissionais, têm que aguentar. Eu sei que têm que aguentar, mas isto é como ir a casamentos todos os fins de semana. Ou então, se fazemos todos, a cada 2, 3 dias, fazemos um casamento, já olhamos para a comida, já não podemos ver. É preciso mudar um bocado a comida, mudar um bocado os treinos, mentalizá-los para a necessidade, não é preciso, e para a responsabilidade que somos o Benfica. E nisso não tem nada a dizer.
Ou seja, nesta altura é mais importante quase a parte psicológica, anímica e a própria recuperação, não é?
Sim, a recuperação e a parte anímica, a parte estratégica do jogo, porque fisicamente eles estão cansados, mas os outros também estão. O Maroês com um banco menos longo, mas com muito menos jogos nas pernas que nós, e viagens, quer dizer, isto tem a sua influência. Nós temos tido algumas prestações, quer por mérito do adversário, quer por nossa alguma falta de energia, mas temos conseguido superar, isso também é muito importante. Eu acho que quando tivermos com mais energia, mais dinâmicos e mais fluidos, podemos encarar os jogos ainda com mais confiança, isso também é importante.
Diz uma coisa, jogar aqui no pavilhão em Tomar é sempre complicado para a equipa do Benfica?
Eu acho que é para toda a gente, não é só para a equipa do Benfica. Tomar tem vindo a crescer e tem vindo a cimentar o seu trabalho, parabéns, mas passamos o ano passado, passamos este ano, isso também é importante, é sinal de maturidade, e fora de casa temos tido um ano excelente, em comparação principalmente ao ano anterior.
Não é todas as semanas que temos o privilégio de falar com o treinador do Benfica, é este o ano do Benfica ser campeão?
O que nós queremos agora é Calafel, Murs, Parede, Porto, Liga Europeia, queremos jogo a jogo. É inútil, e disse isso ano passado, quando acabou a época, o Benfica tem sempre a responsabilidade de jogar para ganhar. E é o somatório dos pontos e depois o que virá no play-off que nos vai levar àquilo que nós queremos, que é aquilo que é a natureza do Benfica. Isto é, não são palavras, é ganhar, como são outros clubes, mas o Benfica quer ganhar e quer ser campeão. Nós vamos fazer tudo para que seja o ano do Benfica. Isso garanto ativo o trabalho de motivação, de empenhamento, e temos o feito. Acho que tem de estar tranquilos nesse sentido.
Nuno Rezende, treinador do Sport Lisboa e Benfica. Continuamos na reportagem. Filipe Almeida, jogador do Sporting de Tomar, disse que ficou demonstrado que a equipa se pode bater com qualquer adversário, mais ainda quando joga em casa.
Mais uma vez demonstramos que aqui em nossa casa podemos fazer frente a qualquer clube, quer seja um dos grandes do nosso campeonato, quer seja quem seja, podemos fazer frente a qualquer um. Se calhar faltou-nos um bocadinho hoje o Guilherme para podermos rodar mais um bocadinho, mais uma substituição, mais um a descansar. Na segunda parte quebrámos um bocadinho fisicamente, e contra estas equipas com plantéis extensos, recheados de grandes valores, se nós quebramos um bocadinho eles aproveitam, e acho que o resumo do jogo foi isso. Entrámos bem no jogo, fisicamente estávamos bem, taticamente estávamos bem, conseguimos fazer o 2-0. Pá, depois na segunda parte uma mínima quebra física, com estas equipas não temos hipótese.
Diz uma coisa, Filipe, mas ficou aqui bem patente que o Sporting de Tomar está aqui pronto para lutar até ao final e também nos playoffs.
Claro, isto nos dá gosto, é lutar contra as grandes equipas, é ter o pavilhão cheio, a apoiar-nos, e não há motivação maior que é jogar contra um dos grandes clubes de hockey em Portugal. E em nossa casa, com o pavilhão cheio, estávamos motivadíssimos. Não conseguimos oferecer os 3 pontos ao nosso público, mas acho que oferecemos uma grande exibição.
A nossa reportagem ouviu também João Sousa, adjunto do Sporting de Tomar, que quis destacar a atitude e disponibilidade física e mental dos jogadores numa primeira parte melhor do que a segunda.
Concordo com um grande jogo da equipa do Tomar, ressalvar a atitude, a entrega, a disponibilidade física e mental dos jogadores que hoje tínhamos disponíveis, que eram 5, na verdade, jogaram mais tempo, o Cortez ainda entrou, mas 5, 6 jogadores disponíveis para um esforço acima daquilo que nos é normal, com uma equipa que tem uma intensidade também acima da média, e acho que a equipa deu uma resposta espetacular na primeira parte e boa na segunda parte. A primeira parte mais bem conseguida do que a segunda, propriamente. Mas eu acho que, sobretudo, temos que olhar para a entrega e para a atitude que o grupo teve, o compromisso que o grupo teve, inclusivamente com a estratégia que havia sido definida. Pá, e a malta comportou-se lindamente.
Os verdadeiros heróis hoje.
Os verdadeiros heróis, orgulhosos dos nossos jogadores, acho que nos temos que sentir assim, nós, equipa técnica, nós, Cidade de Tomar. Pronto, e levantar a cabeça, preparar agora.
Olha, João, é verdade. Diz uma coisa, João. Será que é possível para o Sporting Clube de Tomar fazer uma exposição sobre o lance que dá o cartão vermelho, já que o próprio Paulo Beirante teve hipótese de ver a repetição, ter alguma tranquilidade a verificar tudo o que aconteceu? É possível para atenuar um pouco aquilo que será o castigo ao jogador do Sporting Clube de Tomar?
eu não sou propriamente um dominador desses processos de vias burocráticas. De qualquer das maneiras, eu penso que no máximo será um jogo. Porque também eles irão perceber que a avaliação se calhar não foi a correta. E eu acredito que seja só um jogo. Embora o Tato tenha algum histórico e isso pode prejudicar a favor dele. Este vermelho comparado com muitos outros que ficam por dar é uma piada e é uma andota. Pronto, não consigo dizer mais que isso. E o lance é à minha frente, eu sei o que é que vi.
João Sousa, treinador adjunto do Sporting de Tomar, aqui na reação a este Sporting de Tomar 2, Benfica 3, a equipa leonina, ou a equipa leonina, faltou mais frescura física, essencialmente mais opções que lhe possibilitassem essa frescura física e assim teria conseguido, se calhar, somar pontos diante do líder Benfica. Recordar que esta primeira divisão nacional de hóquei em patins regressa apenas a 16 de abril, com os jogos Famalicense Paços de Arcos, Falongo Juventude Viana, Oliveirense Barcelos, Hóquei Clube de Braga Ribadave, Sporting Sporting de Tomar, Futebol Clube do Porto Paredes e ainda o Benfica Murches. Aqui também a formação do Sporting de Tomar na próxima jornada, também aqui a não ter tarefa fácil nesta visita ao reduto do Sporting Clube de Portugal. Dizemos que o campeonato só regressa precisamente a 16 de abril. Registo também para a Taça de Portugal, neste caso a 29 e 30 de abril, o Sporting de Tomar vai ter pela frente o Porto na Final Four desta mesma competição. O sorteio decorreu no Hotel dos Templários na última terça-feira, precisamente porque é Tomar que vai ser o palco para a fase decisiva da competição. Será então a 29 e 30 de abril no Pavilhão Municipal. É, pois, uma oportunidade única para que o Sporting de Tomar possa fazer história, ainda que do outro lado esteja uma das equipas mais fortes do mundo. A outra meia-final irá opor o Sporting ao Hóquei de Barcelos. A Hertz marcou presença no sorteio da Final Four, altura em que Manuel Vitorino, representante do Sporting de Tomar, disse que a fava calhou aos nabantinos. Mas a equipa irá entrar para ganhar, garantiu.
Acho que a fava calhou-nos outra vez, por frente de mim. Realmente é um sorteio. Estamos à espera que qualquer dos clubes tenha o nosso alcance, qualquer de nós pode, qualquer das equipas pode vencer a taça. É um sorteio, temos que respeitar a quem criou e dizer que tudo para o melhor, é isso que desejamos.
Franklin Paes, representante do Porto, clube que detém a Taça de Portugal, diz que a equipa só pode pensar na final depois de ultrapassar o Sporting de Tomar.
Estou a vencer o título, o objetivo do Foco Porto é sempre em todas as provas de entrada a vencer, mas primeiro temos que ganhar o primeiro jogo e depois só é para pensar no outro jogo a seguir.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse que apostaria noutro tipo de sorteio para a equipa da casa, aproveitando a oportunidade para apelar ao fair play dos adeptos.
Eu pessoalmente apostaria noutro tipo de sorteio, mas pronto, vou guardar a minha opinião para mim. Mas permitam-me só deixar aqui uma nota. Eu não tenho dúvida que todos aqueles que irão jogar, portanto os participantes, irão ter fair play. Mas aquilo que eu apelo é ao fair play dos adeptos. Porque estamos lá todos nós a apoiar as nossas equipas, os nossos clubes. E aquilo que se passa durante 50 minutos dentro do ringue são adversários, não são inimigos. E que não venha o público e os adeptos, até prejudicando muitas das vezes o clube que pretendem apoiar, vir estragar aquilo que é o espetáculo que estou certa que vai acontecer durante os 50 minutos e com a qualidade destes participantes no espetáculo. E, portanto, aquilo que apelo, fair play desportivo está garantido com as quatro equipas que estão em jogo, mas que haja um fair play também de adeptos e que seja uma festa para a modalidade.
Luís Sénica, presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, disse que, independentemente do sorteio, o importante será a boa propaganda à modalidade.
Eu creio que está na altura de mudarmos aqui um pouco o paradigma do comportamento. E o paradigma do comportamento, no meu entender, pode-se mudar assumindo que não jogamos contra ninguém, mas assumindo que jogamos com alguém e que necessitamos de árbitros para apitar. Era o meu reforço. Para nós é-nos indiferente o sorteio.
Claro.
Portanto, para nós aquilo que importa é o hóquei em patins, e é aquilo, o espetáculo que estas quatro equipas vão produzir certamente, e aquilo que vai-se falar de hóquei, e também em complemento do local, da cidade, durante aquele fim de semana. É isso que nós apostamos, é isso que nós pretendemos, é por isso que nós trabalhamos. Portanto, compete-lhes a eles agora criarem as melhores táticas, as melhores estratégias, as melhores opções e, creio que também, apelar aos deuses para que sejam felizes.
Luís Ténica, presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, Tomar irá então receber a Final Four. Sporting Tomar recebe o Futebol Clube do Porto na meia-final. A outro jogo irá opor o Sporting ao Hockey de Barcelos. Tomar irá então receber esta competição a 29 e 30 de Abril. E assim finalizamos a primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida. O destaque será o futebol.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar-se para o Hockey em Patins, que marcou a primeira parte desta edição. Vamos agora olhar para outras realidades, neste caso para a 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, onde o distrito de Santarém está representado pela União de Ventrocamento, que perdeu na deslocação ao Reduto da Juventude Salesiana, jogo a contar para a 19ª jornada. Sporting B 4, Sporting Marinhense 5, Física 3, Alenquer e Benfica 5, Leiria Marrazes 5, Turquel 6, Juventude Salesiana 4, União do Atrocamento 1, Biblioteca 5, Benfica B 4, Candelária 2, Oeiras 3. Aqui, sem dúvida, a grande surpresa desta jornada. No que diz respeito à tabela classificativa, o Turquel é líder, tem 49 pontos, segundo Alenquer e Benfica com 44, terceiro Candelária 43, quarto Biblioteca com 37 pontos, quinto Benfica B 34, sexto Oeiras com 32, sétimo Hockey Clube de Sintra com 27 pontos, também com 27 pontos está o Sporting Marinhense, nono União do Atrocamento tem 17 pontos, décimo Marítimo dos Açores com 15, décimo primeiro Física também com 15, na zona de descida, décimo segundo Leiria Marrazes 13 pontos, décimo terceiro Juventude Salesiana com 12, décimo quarto e último o Sporting B com 9 pontos. União do Atrocamento aqui a atravessar uma fase complicada, derrotas atrás de derrotas, e isso faz com que os lugares de despromoção se aproximem de forma mais perigosa do que aquilo que seria desejável. Ainda assim, uma vantagem de 4 pontos relativamente aos lugares que ditam a queda para a 3ª Divisão Nacional. E por se falar na 3ª Divisão Nacional, vamos agora olhar para a Zona C, Jornada 20. Aqui o distrito de Santarém, representado por duas equipas, uma delas de Tomar, Santa Cita, que precisamente nesta jornada recebeu e goleou o Física B. Vamos aos resultados. Cantorique 3, Vila Franquense 3, Sintra B 6, Nafarros 1, Odivelas 1, Tujal 6, Santa Cita 5, Física B 1, Alcobaçense 3, Alenquer e Benfica B 3, Turquel B 6, Marítimo 5, Stuart Massamá Corujas de Coruche, joga-se no dia 5 de Abril. No que diz respeito à tabela classificativa, Vila Franquense continua na frente, 48 pontos, segundo Campo Torique com 40, terceiro Alcobaçense com 38, quarto Hockey Clube de Sintra B com 37, quinto Tujal 34, também com 34, os Corujas. Sétimo Alenquer e Benfica com 32, oitavo Turquel B com 30, também com 30 Santa Cita, que está numa série de 3 vitórias consecutivas. Décimo Marítimo 25, décimo primeiro uma Nafarros que tem 23, décimo segundo Stuart Massamá com 19, décimo terceiro Física B com 12, décimo quarto e último o Odivelas, 20 jogos, 20 derrotas. Avançamos nesta edição de Hertz Desportivo para o futsal, registo para a Liga Placar, onde o Ferreira do Zêzer perdeu na deslocação ao Reduto dos Leões. Porto Salvo foi a jornada 19. Fundão 6, Elétrico 5, Sporting de Braga 7, Candoso 3, Caxinas 2, Benfica 6, Quinta dos Lombos 5, Azemeis 3, Leões Porto Salvo 5, Ferreira do Zêzer 1 e Portimonense 5, Sporting 6. Precisamente o Sporting continua a liderar, tem 50 pontos. Segundo, o Sporting de Braga com 47. Terceiro, Benfica, 44. Quarto, Quinta dos Lombos, 34. Quinto, Leões Porto Salvo com 34 também. Sexto, Elétrico, 33. Sétimo, Fundão com 28. Oitavo, Caxinas com 24. Estas 8 equipas fecham o lote que irá jogar pelo play-off, ainda que o Ferreira do Zezer esteja nono e esteja a apenas 3 pontos de distância. A formação ribatejana ainda não perdeu a esperança de se poder chegar aos 8 da frente. Décimo é o Candoso com 10. Em lugares de descida, 11º Portimonense, 7 pontos. 12º Azemais, sem ainda qualquer ponto. Recordar então que o Ferreira do Zezer já o tinha conseguido na última semana, tem então a manutenção assegurada nesta Liga Placar e precisamente no ano de estreia da formação ferreirense nesta competição. Quanto ao futebol propriamente dito, e é aí que entramos nesta altura, Campeonato de Portugal só regressa no domingo com os jogos correspondentes à 24ª jornada, Série C, aquela que diz respeito ao distrito de Santarém, onde estão duas equipas como representantes deste território, precisamente o União de Santarém e ainda o Coroxense, sendo que o União de Santarém está na luta pela subida à Liga 3, o Coroxense tenta escapar à descida. Muito iriam agradecer as equipas que estão aflitas na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos então dar conta dos jogos que irão marcar a jornada do próximo domingo. Marinhense, Benfica de Castelo Branco, 1 de dezembro, União de Santarém, Mortágua, Sintrense, Sertarense, Pero Pinheiro, União da Serra, Coroxense e Alcaíns, Loures. Recordar que na classificação o União de Santarém lidera 44 pontos, tantos quantos o Pero Pinheiro. 3º, 1º de dezembro com 43, 4º, Marinhense com 41, 5º, Benfica de Castelo Branco com 37, 6º, Sintrense com 35, 7º, Marinhense com 32, 8º, Coroxense tem 30 pontos, 9º, Mortágua 29, e aqui já na zona de descida, 10º, União da Serra com 24, 11º, Loures com 22, 12º, Arronches e Benfica com 16, 13º, Alcaíns com 8 pontos. Não quer mais recordar, o Rio Maior foi desclassificado desta competição. Avançamos então para os quadros distritais, neste caso para a Taça Ribatejo. Não houve primeira divisão distrital, mas sim oitavos de final da Taça Ribatejo, uma eliminatória sem surpresas. Os teoricamente mais fortes confirmaram esse estatuto na prática, sendo que em alguns dos jogos o fator casa acabou por marcar a diferença. A partida de maior cartaz aconteceu em Torres Novas, onde os torrejanos bateram uma ação por 2-1. A penaltis foram o Fátima, que passou no derby com o Oriense, assim como o Amiense, que apanhou um susto diante do Cartacho, mas sobreviveu. Registro ainda para os triunfos do Abrantes e Benfica sobre o Salvaterrense, 2-0, do Benavente sobre o Riachense, 1-0, e do Águias de Alpiarça frente ao Moçarriense, 2-1. Já o Alcananense venceu no Entroncamento por 1-2. O triunfo mais expressivo foi do Samora Correia, que goleou o Vasco da Gama, 1-5. Os quartos estão marcados para 7 de abril. Samora Correia, Abrantes e Benfica, Amiense, Torres Novas, Alcananense, Benavente e Fátima, Águias de Alpiarça. Como referido, o jogo de maior cartaz aconteceu em Torres Novas, onde a formação da casa bateu uma ação por 2-1, sendo que ao intervalo já os amarelos tinham uma vantagem de 2 golos, diferença justa no final dos primeiros 45 minutos, dada a supremacia dos torrejanos, que voltaram a entrar com o mesmo ímpeto e podiam ter aumentado a contagem logo no reinício, só que uma ação conseguiu reduzir distâncias e colocou dúvidas novamente no marcador que parecia já definido. Torres Novas conseguiu, contudo, controlar o adversário até final e assegurou uma merecida passagem aos quartos da Taça Ribatejo. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que venceu a equipa que mais fez por isso, em especial na primeira parte.
Sim, sim, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, porque fizemos, como disse, uma primeira parte muito boa, uma primeira parte a roçar a perfeição, porque não demos qualquer hipótese ao adversário, e nós estudamos muito bem o adversário, já jogamos contra eles duas vezes, e sabíamos aquilo que tínhamos que fazer para explorar alguns déficits do adversário, e isso foi plenamente alcançado, porque não foi o adversário que esteve mal, fomos nós que estivemos muito bem, não deixamos a equipa, uma ação neste caso, jogar aquilo que está habituado a jogar. E fizemos dois golos, controlamos o jogo todo durante a primeira parte, e depois na segunda parte entramos muito bem, tivemos duas ocasiões para poder fazer o terceiro, em que o guarda-redes do Mação fez duas intervenções com muito mérito, e depois num lance aparentemente inofensivo fazemos um autogol, e isso mexeu um bocado com a minha equipa. Tivemos ali um período de 10, 15 minutos em que a equipa do Mação tentou aproveitar algum desnorte da minha equipa para conseguir pelo menos empatar a partida. Não que tivesse tido grandes oportunidades, mas teve sem dúvida mais domínio. E depois voltamos ao jogo, voltamos a encontrar-nos e voltamos a criar inúmeras situações para poder matar o jogo, porque o adversário, à medida que o tempo ia passando, arriscava tudo e ia destapando também lá atrás, e nós não conseguimos aproveitar as inúmeras ocasiões que tivemos, algumas em superioridade numérica, para poder fechar o jogo para o nosso lado. Foi de facto um final em que tivemos algum receio, uma bola parada, uma bola bombeada para a área, que pudéssemos ser surpreendidos, mas de facto, na minha opinião, ganhou a equipa que esteve melhor durante todo o jogo e que fez mais para ganhar o jogo.
Eduardo, nesta altura a Taça Ribatejo, mais do que o campeonato, que mais lugar menos lugar está basicamente já definido, mas a Taça Ribatejo é aqui o grande objetivo por parte de Torres Novas.
Sim, é sem dúvida nenhuma. Meu pessoal, isto já há muito tempo, e por parte dos jogadores também, por parte da direção, tem a ambição de poder chegar a uma final. Nós sabemos que temos um adversário pela frente bastante valioso, principalmente por jogar também em sua casa, mas é uma eliminatória, é eliminar, e é um jogo diferente dos outros trotes. Vamos ver, agora vamos canalizar tudo para o campeonato, porque temos uma jornada já no domingo em que em nossa casa, e queremos porque não ficamos completamente convencidos do valor desta equipa do Samora Correa, e achamos que temos capacidade para ombrear com esta equipa e para poder ganhar esta equipa, vamos preparar este jogo de forma a conseguirmos vencer esta equipa do Samora, e depois então vamos pensar no jogo da taça e preparar o jogo da taça com o máximo cuidado.
Campeonato propriamente dito, há aqui alguma posição em que o Torres Novas ainda possa pensar ainda possa pensar de forma mais efetiva?
Não, a posição que nós queremos é o melhor possível. Nós sabemos que faltam 6 jornadas, sabemos que ainda podemos subir alguns lugares na tabela classificativa, como também se pode descer se não conseguimos pontuar. Portanto, aquilo que nós pretendemos é continuar a dignificar o clube e atingir a melhor classificação possível, neste caso.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui satisfeito com esta passagem da sua equipa aos quartos de final da Taça Ribatejo. Em Abrantes, a equipa da casa recebeu e venceu o Salvaterrense por 2-0 e assegurou a passagem aos quartos, sendo que está em causa uma equipa que, recorde-se, marcou presença na final da época passada. Os abrantinos foram melhores do que o adversário, assegurou-nos Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica.
Sim, acho que não restam dúvidas sobre isso. O jogo provou, tanto na primeira parte como na segunda parte, tivemos sempre o jogo controlado. Conseguimos marcar um gol em algumas situações que criámos. O adversário teve um lance de perigo na primeira parte junto à nossa baliza, mas nós controlámos sempre o jogo. Fomos sempre uma equipa que esteve sempre concentrada naquilo que era o jogo. Era importante vencer, era importante termos 2 vitórias seguidas, porque ainda não tinha acontecido este ano. Se calhar para uma questão de motivação também para o resto do campeonato e também da taça. É o segundo jogo que não sofremos golos, acho que mostra isso, o jogo mostra a consistência que a equipa teve.
efetivamente dados estatísticos que mostram bem o momento que o Abrantes e Benfica atravessa. Aqui, chegada a uma fase tão adiantada da competição, Paulo, como é óbvio, acredito que o Abrantes e Benfica esteja de olhos colocados no jogo decisivo, na final.
Sim, claramente que sim. Tivemos um passado presente na final. Praticamente o grupo é o mesmo. Sentiu o que é a sensação de estar numa final. Não conseguimos vencê-la o ano passado, porque, pronto, num jogo muito disputado em que podíamos ter nós conquistado a taça. E acho que, estando esta época com o grupo, já lá teve uma vez, acho que há essa sensação de querer voltar a estar presente na final. Sabemos que vamos ter pela frente ainda adversários muito, muito difíceis. O próximo adversário é o Samora, uma equipa muito difícil, uma equipa com enorme qualidade. Mas vamos tentar tudo por tudo para passar à próxima fase.
O jogo, o excelente jogo que o Abrantes e Benfica fez em Samora Correia para o campeonato, já serve de alguma coisa para quando se olha para estes quartos de final?
Não há jogos iguais. No jogo de Samora fomos uma equipa que queríamos muito vencer, sabíamos que tínhamos ali a corda quase ao pescoço se não vencêssemos na luta pela manutenção. Acho que vão ser jogos completamente diferentes. Claro que nós temos em consideração que vamos apanhar uma excelente equipa. Samora certamente terá essa sensação também. Vai ser um jogo iluminar, vai ser um jogo que vai ter que ser decidido naquele dia. E acho que vão ser jogos completamente diferentes.
Já agora aproveito, Paulo, pronto, da taça para o campeonato. O Abrantes e Benfica está então com estas duas vitórias seguidas para o campeonato e para a taça, sem sofrer golos. Próximo adversário é o Águias de Alpiarça, precisamente uma equipa que está imediatamente atrás do Abrantes e Benfica na tabela classificativa. É a grande final para o Abrantes e Benfica. Uma vitória aqui faz com que essa luta pela manutenção seja ganha.
A luta pela manutenção ainda não será ganha, mas será uma finalíssima. Será um jogo que quem levar os 3 pontos sabe que ficará mais confortável para encarar os próximos jogos com uma maior tranquilidade. Sabemos que ainda não vai decidir nada, mas nós temos que ganhar, queremos muito ganhar, temos que ser muito consistentes naquilo que nós pretendemos. Acho que a equipa está séria naquilo que é o jogo e naquilo que pretende também. E se nós queremos continuar na primeira distrital, domingo temos que ganhar o jogo, certamente.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica, aqui na análise a esta vitória da sua equipa por 2-0 na recepção ao Salvaterrense. Recordar então os jogos dos quartos de final, marcados para 7 de abril. Samora Correia, Abrantes e Benfica, Amiense, Torres Novas, Alcaninense, Benavente e a Fátima Águias de Alpiarça. E em virtude da realização dos oitavos de final da Taça Ribatejo, o campeonato esse regressa apenas neste fim de semana, deste domingo, que se avizinha, precisamente 2 de abril, sendo que nesta altura faltam 6 jornadas, apenas este o caminho que falta para se chegar ao campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Há 3 candidatos para esse único lugar, desde logo com vantagem curta por parte do União do Tomar, que soma 55 pontos, mais um do que o Fazendense, segundo classificado, e mais 2 do que o terceiro, o Amiense. Neste domingo, que se avizinha, poderá haver novidades em torno do número de pretendentes, isto porque Fazendense e Amiense vão defrontar-se e quem escorregar fica numa situação mais difícil, isto a contar que o União do Tomar irá pautar-se pela normalidade. Ainda haverá espaço para um Fazendense União do Tomar a 4 jornadas do final, esse então com contornos possivelmente ainda mais decisivos. Numa luta a 3, que pode marcar a diferença nas contas finais, o Amiense leva vantagem, ainda que o Fazendense tenha mais um jogo para realizar entre os mais diretos perseguidores. Curiosidade então que pode marcar a diferença neste mini campeonato. O Amiense soma 6 pontos, o Fazendense e o União do Tomar têm 3 cada. Os jogos que realizaram entre eles: Amiense 2, União do Tomar 0, União do Tomar 1, Fazendense 2, Amiense 1, Fazendense 0 e União do Tomar 4, Amiense 0. Ou seja, faltam a disputar-se o Fazendense Amiense e ainda o Fazendense União de Tomar. Registo quanto ao calendário propriamente dito, o União de Tomar joga 4 vezes em casa, o que desde logo é uma vantagem em relação aos demais nesta lista caseira. O Mação afigura-se como o duelo mais complicado. Enquanto visitantes, os nabantinos deslocam-se ao reduto do Fazenense, elevado grau de dificuldade, e a Salva, terra de magos, um adversário atrevido. São estes os jogos do União de Tomar, entroncamento Atlético Clube em casa, Ferreira do Zezer em casa, Fazenense fora, Oriense em casa, Salvaterrense fora e Mação em casa. Já o Fazenense também joga 4 vezes em casa até final do campeonato, desde logo com o Amiense e com o União de Tomar, jogos de elevado grau de dificuldade, mas que podem ajudar a desequilibrar a balança para o lado dos charnecos. Registo para visitas ao entroncamento e a Orém, com este último reduto a assumir maiores contornos de imprevisibilidade. Registo então para os jogos que estão ainda por fazer por parte do Fazenense, Amiense em casa, entroncamento Atlético Clube fora, União de Tomar em casa, Ferreira do Zezer em casa, Oriense fora e Salvaterrense em casa. Por sua vez, o Amiense, à primeira vista, tem o calendário mais difícil, quanto mais não seja porque tem mais jogos fora de portas, com o Fazendas de Almeirim à cabeça. Salvaterra de Magos e Abrantes também não vão ser pera doce. Em casa, por sua vez, o Amiense recebe o sempre complicado Mação e os tranquilos Oriense e a Torres Novas. Eis os jogos que faltam ao Amiense: Fazendense fora, Oriense casa, Salvaterrense fora, Mação casa, Abrantes e Benfica fora e Torres Novas casa. E assim, com esta perspectiva relativamente à luta pelo título na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, colocamos um ponto final nesta edição de Hertz Desportivo. Vamos voltar na próxima segunda-feira, aí então com a primeira divisão distrital a assumir o evidente plano de destaque, as atenções centradas não só no União do Tomar em trocamento do Atlético Clube, mas também nesse escaldante Fazendense Amiense. Até lá, tenha uma excelente semana.